Espaço em Obra, por Guilherme Visnick.
Olá, professor Guilherme Visnick. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje?
Bem, Márcio, hoje eu queria falar do Caetano Veloso, homenagear os 80 anos dele, esse artista brasileiro, baiano, camaleônico, infinitivamente pessoal, né, que tanto nos admira e também desperta reações as mais diversas no público ao longo desses mais de 60 anos de carreira. E eu tenho a felicidade de ter acompanhado, bom, desde sempre na minha vida, desde que eu nasci na minha casa tocava muito os discos do Caetano, e eu agora acabei de lançar um livro sobre ele, chamado Lançar Mundos no Mundo, Caetano Veloso e o Brasil, pela editora Fósforo. O livro já acabou de ser lançado, então está disponível. E eu vou falar, homenagear ele, a partir do caminho que eu traço no livro, né? Que é o estabelecimento de nexos entre a obra do Caetano e o Brasil. Isso é, o Caetano como um leitor do Brasil, porque para o Caetano Veloso, ter nascido no Brasil ou ser do Brasil não é um acidente, nem é alguma coisa neutra. É alguma coisa fundamental, essencial, que coloca para ele, sempre parece que a coisa se colocou assim, como uma grande missão, um desafio que o nosso país tem de dar um recado ao mundo, né? Vamos refazer o mundo, ele diz em Musa Híbrida, do disco C, não é? Em várias vezes, em várias ocasiões, a ideia de que esse país, esse gigante do mundo austral, da América do Sul, lusófono, com mistura de povos ameríndios, com africanos e com portugueses e muitos outros imigrantes que vieram também, formaram, né, uma cultura destinada à grandeza. Isso é, uma cultura que está fora do esquema da competitividade, da performance do hemisfério norte, a ênfase bárbara na tecnologia, como diz o Caetano, né? Portanto, uma cultura que está vocacionada a dar um recado diferente, e essa é uma promessa a se cumprir. Então, eu analiso muito a relação das músicas do Caetano com o Brasil. Para dizer aqui muito rápido, eu acho que Tropicália é uma canção inaugural nesse sentido, né? O monumento no Planalto Central, Brasília, recém-inaugurada, era, naquele momento, já durante a ditadura militar, um monumento aberrante de papel, crepom e prata, quer dizer, visto com um estranhamento absoluto, né? Se transformando em Carmen Miranda. E depois, se esse tema do Brasil ele se dissipa em grande medida nos anos 70, após o exílio, ele volta com muita força com a redemocratização, com a Nova República, né? Em 84, no disco Velô, com a canção Podres Poderes e outras, né? Mas aqui em ritmo de rock, ali a angústia era gritar para os quatro ventos que será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, né? Que sempre precisará de ridículos tiranos. Ele estava ali denunciando a falta de cidadania do brasileiro que insiste em atravessar o sinal vermelho, né? Quer dizer, num momento em que muitos dos artistas da geração dele estavam comemorando a volta da democracia, Chico Buarque com Vai Passar, o Milton Nascimento com Coração de Estudante, ele estava se colocando nesse lugar diferente de tensionamento. Algo que voltaria tempos depois, em Circulador, com O Cu do Mundo, por exemplo, né? A mais triste nação, na época a mais podre, compõe-se de possíveis grupos de linchadores. Vejam que em 91 ele compõe uma música assim, numa época em que para nós hoje, né, era um paraíso de normalidade democrática. Parece que ele está descrevendo o Brasil de hoje, né? Então esse descompasso, ele marca sempre essa falta de adesão, digamos assim, a uma positividade, um botar o dedo na ferida permanentemente do Caetano, que agora em Meu Coco se desarma de certa maneira, né? Avisa aos navegantes, bandeira da paz, a gente precisa se juntar para salvar o Brasil desse desastre. Então ele recua como lugar daquele artista crítico e tenta juntar os cacos do país com base na tradição da MPB e do samba e da bossa nova. Esse é o Caetano que chega aos 80 anos, um artista sempre múltiplo, sempre jovial e antenado no tempo presente.
Este foi o professor Guilherme Visnick, que conversou comigo, Márcia Vanza.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.